Bem, parece que a maioria estão presente. Eu agradeço a todos por participarem dessa teleconferência. Nós temos alguns que estão no telefone e não estão ainda na sala do Adobe Connect. Bem, parece que agora já estão todos no Adobe Connect. Aqui nós temos a agenda, a revisão das minutas da última teleconferência e vamos passar o tempo seguinte, então, falando sobre a proposta do CWG de nomes. Então, do ponto de vista de coordenação, nós vamos, desculpem, está muito, há muita interferência. Bem, vamos falar então sobre as suposições e implicações da proposta CWG de nomes e depois a programação das teleconferências futuras. Eu vejo que Jean-Jacques tem a mão levantada. Fala, Jean-Jacques. Bom dia, Jean-Jacques. Quanto à aprovação das minutas de 8 de abril, eu gostaria de ver se a alteração no item 3, que a Narel e eu fizemos, escrevemos, ela foi bastante útil as contribuições e a Narel e eu discutimos. E nós solicitamos ao secretariado para saber se poderiam ser feitas complementações. Eu não sei em que ponto está isso. Aqui é falar Jennifer Chang do secretariado. Eu confirmo que mudei o item de ação como solicitado. Não alterei na minuta, no, na teleconferência de 8 de abril. Se você quiser, eu posso fazer isso também. Foi modificado no documento e ainda não no, na minuta. Eu acho que é importante adicionar um item, uma nota dizendo que foi alterado esse item. Fala Jean-Jacques. Alice, eu concordo com a sua sugestão. Eu acho que deve haver maior clareza quanto a isso. Muito obrigado, Jennifer. Fala Jennifer. Eu vou fazer isso então, Jean-Jacques. Muito obrigado. Fala Cafu Araste. Bom dia a todos. Eu tenho um comentário em relação às minutas na página 3. Na primeiro item que eu acho, eu gostaria de fazer uma emenda dizendo que Araste não é um diz, não estou em desacordo, mas sim, eu acho que é importante colocar que não é que eu não concordo, mas que eu tenho dúvidas em relação a isso. Você poderia explicar qual é o item que você está falando? Eu não. No dia 1, na página 3, em cima. Desculpe, no dia 1. Bem, nós vamos fazer isso. Desculpem o som. Nós estamos falando da minuta do dia 8 de abril, mas a gente pode mudar os outros. Pode ser isso feito, Jennifer? Fala, Jennifer. Sim, eu vou fazer essa alteração. E depois vou enviar a Cafuz para ver se ele acha que está correto. Essas minutas para aprovação são do dia 8 de abril, da teleconferência de 8 de abril. Então, aqui a questão, se há alguma objeção à aprovação das minutas hoje. Wilson, pode falar? Alguma objeção quanto à aprovação das minutas? Bem, como não há nenhuma objeção, então se consideram essas minutas aprovadas. Então, vamos passar para a proposta, ou, na verdade, o modelo de prestação de contas internas com separação legal. Eu queria dizer que ainda não temos, mas esperamos para breve uma versão do documento que será colocado para comentários públicos. Esse documento deve ser completado hoje. Hoje, a versão mais recente é uma de uma série que surgiram numa rápida sucessão depois de um trabalho intensivo de 2 dias. O diagrama que vocês veem na tela, na sala do Adobe, é uma visão geral do que nós achamos que será, do modelo que será usado para atender a proposta do CWG. Então, seria uma separação legal entre a ICANN e o operador das funções da IANA. Depois da transição, ou da Post-Transition IANA PTI. Bom, estou ouvindo um pouco de eco. Talvez alguém precise colocar o seu microfone em mudo. O conceito do PTI é que haveria, então, subsidiárias da ICANN e que, no caso, se houvesse um problema no PTI, a função da IANA poderia ser passar os direitos de propriedade, permaneceriam na ICANN. Nesse caso, o ICANN teria o papel do NTIA. Então, em relação a essas duas estruturas, há órgãos de monitoramento. Então, abaixo à direita, o CSC, que é o Comitê Permanente dos Clientes, que monitorariam o progresso do contrato, verificando áreas em que os níveis de serviço, os compromissos com níveis de serviços não foram atendidos, e também áreas em que houve um aumento significativo no número de queixas. E seu papel principal seria trabalhar com o PTI para solucionar essas questões. Se for impossível resolver esses problemas, estamos aqui falando das funções de nome. Então, o CSC relataria esses problemas não solucionados para o CCNSO e ou o GNSO, que então decidiriam quais são as medidas a serem tomadas. O segundo órgão que está no meio da página, que é o PRF, a função de revisão periódica seria essencialmente o mecanismo para monitorar o desempenho geral da função do operador, verificar o que precisa ser melhorado, o que deveria ser mudado no ambiente, e essa função de revisão periódica. Então, haveria uma reunião a cada 5 anos e seria estaria alinhado com as revisões e estaria sob os estatutos da ICANN. O PRF informa o Board da IANA que teria a responsabilidade de implementar as recomendações do PRF e usar isso para ajustar os seus contratos com a IANA pós-transição. O CCNSO ou GNSO poderiam demandar que houvesse um relatório especial fora da sequência em relação a questões do CSC e da comunidade, e em ambos os casos, ou ele se corrige no caso de uma revisão do CSC, determinar que ações deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas pela ICANN. Então, o CCNSO, o GNSO, informariam o mecanismo de prestação de contas do CCWG, que está sendo discutido aqui. Então, essa é a visão geral do modelo e a forma como seria a interação entre os diferentes órgãos. É uma comunidade multissetorial. Isso já foi esboçado nas notas do Milton. E também em relação às implicações disso, eu acho que no momento, para nós, há várias áreas ainda de dúvida, como o Milton destacou. E eu acho que o ICG deve começar a pensar, em primeiro lugar, quanto à compatibilidade do framework do CWG de nomes. E Milton, então, esboçou como isso pode ocorrer, e em especial no parágrafo 2.1.1 e 2.1.2, ele discute as opções então das comunidades de nomes e de números, como podem se engajar. Com a subsidiária PTI ou diretamente com a ICANN. Ou com seu proprietário. E embora o Milton tenha esboçado três abordagens e recomendado uma solução em especial, eu acho que é muito importante para nós, especialmente para as outras comunidades de operação, como vão reagir a essa proposta de solução. Em especial, isso é importante que as comunidades operacionais e o ICG pensem um pouco mais sobre a relação entre as suas soluções e a solução proposta pela comunidade de nomes, especialmente as alterações sugeridas pela comunidade de nomes, especialmente quanto ao papel da ICANN e a separação das funções da IANA. Se isso afetaria os seus MOU ou as relações contratuais. O terceiro ponto, eu acho que, bom, isso não está no diagrama nem nos textos, que é a autorização. O CWG acordou que a função de autorização do NTIA para a comunidade de nomes não seria mais necessária. No entanto, nós ainda estamos lutando um pouco para ver quem autorizaria as alterações significativas na estrutura, que levaria a alterações na arquitetura. Eu acho que mais ou menos na linha da introdução do DNSSEC. Então, há algum texto para lidar com isso, mas não há uma identificação final de quem e como vai autorizar essas alterações. E eu acho que o último ponto que gostaria de mencionar é a consulta. Então, o comentário público vai ser aberto por 28 dias. Eu acho que no dia 21 de maio, que seria apenas 4 semanas antes da reunião da ICANN. Então, durante esse período, obviamente, esperamos que haja muitos comentários e esperamos receber contribuições dos que estiveram envolvidos com o CRISP no plano da IANA. E no final do período de consulta, nós temos 4 semanas para escrever uma proposta final que seria apresentada para o ICG no primeiro dia da semana da ICANN, no máximo. E isso também precisa passar por um processo de aprovação com as organizações estatutárias do CWG. Bem, essa seria a minha introdução geral. Como eu disse, hoje eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas sobre as questões que eles acham que possam precisar de uma troca de ideias com as equipes de números e protocolos. Então, alguém pode ter uma ideia de qual é o tipo de relação que essas comunidades precisam ter dentro desse modelo proposto pela comunidade de nomes. Muito obrigado, Martin. Isso foi muito útil. Eu gostaria de adicionar que se alguém tiver alguma pergunta para o Martin, alguma coisa, algo que vocês não entendam, há três pessoas pedindo a palavra. Se vocês não quiserem, eu acho importante, antes dos comentários, ter as perguntas de esclarecimento. Eu vejo o que o Daniel está pedindo. Aqui é Daniel. Muito obrigado, Martin, por essa excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta muito simples. Nas discussões do CWG, houve alguma expectativa de que as outras comunidades operacionais estivessem envolvidas diretamente? Nesse diagrama, parece que a gente é um cliente direto. Eu gostaria de saber se essa discussão já aconteceu, porque senão, olhando esse diagrama, não parece haver incompatibilidade. Se for estabelecido o PTI, as outras comunidades não poderiam simplesmente fazer a interface com esse trabalho. Seria essa a intenção aqui? Alissa, posso responder diretamente? Pergunta Martin. Fala, Martin. Muito obrigado, Daniel. É uma pergunta bastante útil. Esse trabalho que nós realizamos foi feito quase que exclusivamente com a comunidade de nomes. E ninguém achou que poderíamos falar em nome das outras comunidades. No entanto, como fica claro no artigo do Milton, ele não acha que haja qualquer incompatibilidade em especial. No entanto, eu acho que haveria algumas coisas que provavelmente precisassem ser aumentadas. Por exemplo, quanto à decisão, como deve ser esse PTI? Se lidaria com todas as funções da IANA? Então, eu esperaria contribuições das outras comunidades para estabelecer a diretoria. por exemplo, para resolver problemas, será que as outras comunidades concordam em ter essa mesma interface para a solução de problemas na transição da IANA? Então, o CC precisaria, então, ter representantes altamente capacitados e deveria haver um leilão para relatar itens não resolvidos, sejam das comunidades operacionais ou do PTI. Então, as comunidades se manteriam sua relação atual com a ICANN ou seguiriam o operador das funções da IANA e seguiriam o PTI. Isso precisa ser resolvido. Mas eu não vejo nenhuma razão porque haveria isso seria alguma barreira ao modelo. Então, isso responde a sua pergunta? Daniel, sim, nesse momento, sim. Então, eu acho que as outras propostas têm elementos semelhantes e talvez deveriam ser colocadas no modelo. Fala, Lisa. Michael, obrigado. Pode falar, Michael. Alô? Fala, Michael. A minha pergunta é em relação à relação contratual. O modelo tradicional em que o cliente tem uma relação contratual com a ICANN. No caso da comunidade de nomes, essa é uma relação contratual? Qual é a relação legal? Como ela é construída e com quem? Para garantir serviços e as obrigações são contratuais ou são feitas pelo PTI? Fala, Martin. Obrigado, Michael. Novamente, é uma pergunta útil para a comunidade de nomes. Francamente, há uma grande confusão, porque os GTLDs têm contratos com a ICANN e essa parte da relação vai se manter. Há um pequeno número de CCTLDs, tem contratos com a ICANN e, da mesma forma, eu diria que elas vão permanecer. Então, estas seriam clientes da IANA pós-transição. E eu ainda acho que precisamos saber qual a relação contratual real. Quais são as partes desse contrato seriam devolvidas para a ICANN no PTI. Então, mas isso ainda deve ocorrer. Há um problema maior, que é para a grande maioria das CCTLDs que não tem nenhuma relação contratual ou nenhuma relação com a ICANN. Então, não se antecipa que haja necessidade de alterar a relação com a AECA ou com a IANA. Mas isso permanece sendo uma obrigação aplicada pela AECA na IANA pós-transição, que continuaria a prover um serviço para CCTLDs que não são membros da AICAN ou que não têm nenhuma relação formal com a AICAN ou com os que não estão financiando diretamente as funções da IANA. Bom, é uma grande confusão. Mas todas as relações existentes deveriam ser auditadas. Isso responde à sua pergunta, Michael? Fala, Michael. Como você destacou, há uma ainda necessidade de esclarecimento. Mas respondeu à minha pergunta de compatibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, fala Yari. Aqui fala Yari. Eu gostaria de dizer algumas coisas, voltando à pergunta do Daniel. Então, há uma certa perspectiva que nós queremos manter nossos próprios mecanismos, não descarta participação. Nós teremos o nosso próprio contrato, nossos meios de alterá-lo, alterar o contrato, etc. Gostaríamos de trabalhar com a questão do PTI, eu deixaria de deixar isso claro. E outra questão, eu do meu lado, e o Alan está coletando dados, mas parece que a proposta do PTI é bem-vinda. Eu acho que o a ITF, se não quiser renegociar nossos contratos, eu acho que é importante poder manter os contratos existentes. Então, é o contrato entre ITF e a AICAN. Então, esse contrato interno e o contrato com a AICAN poderia permanecer. E as pessoas podem decidir fazer isso sem alterar nada entre o ITF e a AICAN. E a terceira coisa que eu queria mencionar na seção 1.2, que fala da proposta dos nomes, dos números. Então, a proposta de consenso do ICC que não seria alterada. E isso demandaria o acordo da AICAN. Eu concordo com o Milton. Que o momento de receber proposta é quando elas forem feitas pelas comunidades. Isso era o que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado, Yari. Então, agora todas as perguntas e esclarecimentos já foram feitas. Se todos tiverem as suas respostas respondidas. Então, se tiver mais uma pergunta de esclarecimento, acho que a gente pode responder. Mas, senão, a gente tem que continuar. Há uma pergunta, eu tinha uma pergunta e gostaria de fazer, é que se a proposta de nomes, Martin, se nós tivéssemos discutido antes com as outras comunidades, quanto a IDR, a IANA, IANA.org, o que, que vai acontecer com isso no caso de haver um operador em separado? Fala, Martin. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Não... Sim, eu posso ouvir. Muito obrigada, Lisa e Yari. Então, falando do que foi levantado pelo Yari, quanto a manter os mecanismos existentes e permanecer com o contrato como ele está, sim. Isso é o que nós gostaríamos. Nós não achamos que haja nada incompatível com o que está sendo proposto por outras comunidades. E, certamente, eu não acho que seria o nosso papel dizer às outras comunidades qual deveria ser a sua relação. Ou se a relação deveria mudar o ITF, a ICANN, e o ITF e a IANA pós-transicional, o ITF. Bom, isso pode afetar o seu engajamento na prestação de contas e ações, mas reconhecemos que outras comunidades podem decidir que querer se separar do grupo maior e não há nada na nossa proposta contra isso. Quanto a Lisa, sua questão do IPR, sim, havia um pequeno grupo que trabalha com o IPR. Eu acho que, no final de contas, não chegou a nenhuma conclusão direta, exceto que era necessário mais trabalho. Eu não acompanhei isso muito de perto, eu admito. Então, eu não consigo me lembrar exatamente. Eu sei que houve uma discussão na ICANN, até a teleconferência. Desculpe, eu não posso falar mais. Eu tenho que pegar o voo. Fala, Lisa. Martin, muito obrigado. Eu só queria fazer uma lista de itens que queríamos informar às outras comunidades. Eu acho que o Daniel tem mais uma pergunta. E nós vamos passar para a discussão. Fala, Daniel. Martin, você disse nos seus comentários que no estágio final da aprovação, antes de enviar para nós, poderiam haver dificuldades. Nós, quanto ao memorando de entendimento, nós sabemos disso. Você poderia falar um pouco mais especificamente sobre isso e como isso pode afetar o cronograma? E se você não quiser nada, tudo bem também. Martin, eu não tenho certeza de lembrar quando eu disse isso e se eu falei, eu não quis destacar o fato de que estamos tendo dificuldades é, acordamos quanto à abordagem dos documentos de consenso e não há nenhuma razão específica do porquê a nossa proposta não estaria de acordo com as outras propostas. Então, eu não tenho certeza do que eu falei que fez com que você pensasse que houvesse algo errado. Daniel diz, desculpa, eu acho que a culpa foi minha de não ter ouvido com cuidado. Fala Alissa, fala Ross Mundy. Muito obrigado, Alissa. A primeira pergunta que eu tenho, desculpa, eu não tenho acompanhado o trabalho do CWG como eu gostaria, mas ao desenvolver a resposta, o ICG, você poderia falar um pouco, Martin? O quanto isso é próximo do RFP que nós propusemos e quanto à discussão do que está acontecendo atualmente e qual é a visão do que vai acontecer depois. Quando eu olho o diagrama e acompanho a discussão, tem a ver quase que exclusivamente com atividade, com prestações de contas, ou nada, ou pouca coisa sobre as atividades funcionais. Vocês podem falar se isso foi abordado na proposta escrita, Martin? Fala, Martin. Muito obrigado, Russ. Eu acho que foi uma falha minha, falando mais nas dificuldades, esquecendo de mencionar as coisas em que houve um grau satisfatório de acordo. Eu mencionei principalmente a prestação de contas, porque esse foi o item mais debatido. E, na verdade, nas primeiras duas sessões, eu acho que são 9 páginas, mais um anexo da proposta final, abordam ponto a ponto essas questões e há algumas outras coisas que, na medida em que avançamos na proposta, continuamente voltamos e dizendo, bom, isso já está sendo feito. Isso deve permanecer assim, precisa ser feitas emendas, já estão prontos. Quanto aos níveis de serviço, eles já estão completados. Dizemos essencialmente que os níveis de serviço precisam ser, pelo menos, o que são no momento e deve haver um mecanismo para emendas na medida em que avancemos. O nível de serviço precisa ser considerado agora, antes da transição. Então, o fato de eu não ter mencionado isso, porque isso já foi discutido há muito tempo atrás, e B, porque houve pouca controvérsia quanto a isso. Muito obrigado, Martin. Eu tenho mais um comentário do que uma pergunta. Se, de fato, tivermos 2 tipos diferentes, separados de prestação de conta entre as de 3 comunidades, parece que o nosso trabalho do ICG é mais desafiador para fazer uma avaliação e chegar a uma conclusão para saber se isso vai resultar em compatibilidades ou não. Eu acho que é algo que nós temos todos que pensar. Fala Martin. Sim, Russ, esse ponto está sendo muito meditado e eu acho que o Milton passou bastante tempo tentando identificar essa interface. E essa é uma das razões porque eu acho muito importante ter essa discussão inicial com o ICG, porque são coisas que eu espero que quando as pessoas leem a proposta, quando for publicada hoje à tarde, vocês terão tempo para pensar cuidadosamente e verificar onde vai haver problemas de implementação. Muito importante esse ponto que você levantou. Fala, Lisa. Nós lembrem que só temos 10 minutos sobrando. Então, se vocês quiserem falar sobre o papel aqui do ICG para chegarmos a uma proposta completa para as três comunidades. A minha pergunta sobre dois papéis diferentes. Um seria coletar as problemas que as outras comunidades não ainda, as outras duas comunidades ainda não levantaram. E teremos um período de comentário públicos, especialmente em relação aos contratos, a ICANN ou o PTI, quem vai ser a diretoria do PTI e questões de arquitetura, funcionalidade, a IANA, o IPR, é um desses problemas. Eu gostaria... E há outros problemas, eu gostaria de ouvir comentários em relação a isso. Eu acho importante ter uma lista informal de perguntas para os RRs e o ITR para que destacassem essas questões. E eu acho que isso seria muito útil para todo o processo. E eu posso trabalhar nisso se as pessoas quiserem informar as comunidades que ter essas as questões são importantes para que o ICG tenha uma proposta final. Uma segunda questão, houve uma pergunta no chat. Se nós faríamos uma avaliação preliminar da proposta antes do período de comentário públicos. Então, nós lemos essa minuta e podemos, então, fazer algum comentário, algo que possa afetar nosso processo de avaliação depois. Se a gente fizer isso... Quem serão os que vão revisar esse documento e podemos começar a discutir essa questão e informar o CCWG. Então, seria muito importante que vocês enviassem suas perguntas e comentários. Então, por favor, nós temos Paul Wilson agora para comentários. Alô, alô, Alissa. Alissa, me escute, fala Araste. Eu já tinha levantado a mão e você não me... Alissa. Então, eu quero que você registre que eu levantei a mão e que não me deram a palavra. Me desculpem, mas isso que aconteceu, Alissa... É que eu estou vendo aqui Paul Wilson, Michael Linson, você Eu vejo isso aqui na sala do Adobe Connect, é a ordem que eu vi aqui. Então, Paul, por favor. Paul, Aracê pergunta, você está dando a palavra. Tem o Paul Wilson antes de você falar, Lisa. Não sei se o Paul quer falar. Se Paul não quiser falar, diz Aracê, eu quero falar quando você me der a palavra. Posso falar? Eu tenho o Paul Wilson antes de você. Se ele não quiser falar, você pode falar. Certamente eu quero falar de Aracê. No início do CCWG do ano passado, pedimos ao presidente, ao vice-presidente do CWG, se enviaram algum documento do ACG, e nenhum documento foi enviado ao ICG. Isso vai ser colocado para comentário público. Eu não espero que o CWG, eu acho importante convidar o vice-presidente do CWG para apresentar, porque o que eu vejo hoje é uma contradição. O Martin disse que a ICANN vai assumir o papel atual do NTIS. Sim, foi isso aconteceu no documento de 4 de abril, mas no documento que vai ser publicado pelo CWG, está mencionada que o cliente, ou que o Comitê Permanente de Clientes foi estabelecido para fazer as requisições adequadas frente ao Departamento de Comércio. Quem é que vai fazer isso, afinal de contas? O problema é que há uma contradição. O documento do Martin não afirma isso. Esse é o memorando de recomendações para o CWG. O documento válido é produzido pelo CWG. Então, acho que a diretoria do CWG deve apresentar o documento e não outra pessoa, porque pode haver uma falta de entendimento. E pode haver uma interpretação errônea. Muito obrigado, disse Alice. Eu vou levar em consideração o que você falou sobre a ordem. Não é o presidente do grupo que sabe que conhece os trabalhos que estão sendo feitos. Eu acho que o Martin fez um resumo muito interessante. Quanto a quem tem um contrato com a IANA, a ICANN vai fazer um contrato com o PTI. E o NTIA, então, tem um contrato com a ICANN no momento. Se você quiser continuar a discussão, você deve fazer isso através da lista de e-mail. Nós temos Joe, Jean-Jacques e Alan Barrett. Paul, se você quiser voltar para a lista de inscrições, fala Joe Aladef. Eu não me lembro da ordem das suas perguntas. A pergunta é: será que devemos dar feedback da minuta da proposta? Se isso aí atende as requisitos do processo de avaliação do RFT. Mesmo uma minuta é útil. A pergunta que eu tenho é que será que devemos pedir que as duas outras comunidades deem um feedback sobre essa proposta? E se haverá algum conflito com as suas propostas? Fala Alissa, Joe, eu acho que eles poderiam dar uma resposta CWG, mas eu acho que seria bom também que a gente tivesse uma contribuição. Bom, não estou vendo ninguém mais com a mão levantada. Eu acho que era o Jean-Jacques, o Alan e Michel. Então, eu vou passar a palavra para o Jean-Jacques. Muito obrigada, Alissa. Fala, Jean-Jacques. Eu gostaria de dizer que meu comentário é um pouco mais amplo e não é específico de nenhum dos pontos levantados pelo Martin, que fez uma excelente apresentação. Quanto à jurisdição, quando eu olho esse diagrama que está na tela, é impressionante ver que os arranjos que eu vi, por exemplo, a diretoria do PTI, isso deve ser mantido numa única jurisdição, que é, claro, os Estados Unidos, porque seriam subsidiárias da ICANN. A meu comentário para todos nós é lembrar que, que nos próximos meses, se surgir a questão quanto à jurisdição, poderíamos pensar em propor dois outros níveis de responsabilidade que poderiam ser mais internacionais, ou jurisdições diferentes dos Estados Unidos, o PRF ou CFC. Porque é muito... Acho importante ter esse órgão de supervisão constituído sob a lei suíça, em Genebra, por exemplo, o que daria uma credibilidade maior ao redor do mundo e não teria responsabilidade operacional que teria o PTI. Isso é para o futuro, não é uma reação direta a essa proposta. Muito obrigado, Alice. Obrigado, Jean-Jacques. Devido à questão de que vamos ficar sem tempo e vamos, então, encerrar essa sessão. Então, se você não fez a sua pergunta, envie para a lista e podemos discutir isso na lista de e-mail. E eu vou, então, me propor a compilar essa lista de possíveis questões e comentários e publicar isso em breve. Agradeço a todos por participarem e a Martin Boyle por ter nos informado sobre a proposta de nome. Então, passando para o último item. Então, não teremos teleconferência em maio. Nós podemos programar uma teleconferência, se for necessário. Então, eu acho que seria bom ter... Então, se as outras comunidades de nome e protocolo quiserem fazer comentários sobre propostas de nomes, eu acho que a gente poderia programar uma teleconferência. Então, acho bom então, a gente ter esse feedback preliminar e programar uma teleconferência, porque não há nenhuma programada em maio. O último item que todos queriam confirmar, a nossa reunião presencial. Nós não tomamos nenhuma decisão em relação da proposta completa ou do ICG, que eu saiba, não houve alteração. Essa proposta provavelmente será discutida, mas acordamos antes que não chegaríamos a nenhuma conclusão definitiva, só apenas depois da reunião presencial. É isso que eu entendi. Se alguém entendeu de outra forma, por favor, se manifeste. Bem, ótimo. Bom, com isso, podemos encerrar essa teleconferência. Muito obrigado a todos por participar. E podemos continuar a nossa discussão na lista de e-mail.